Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Seis horas, 38 minutos. Estamos começando Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, começando mais uma semana, a última do mês de maio, começando com frio, 7 graus é a temperatura em Caxias do Sul, nesta manhã marcada aí por nebulosidade. Temos tempo parcialmente nublado nas cidades aqui da Serra Gaúcha. E essa média de 7 graus predominando em vários municípios, como Gramado, Canela, também nos campos de cima da Serra, em São José dos Ausentes e Cambará do Sul. Vamos ter 8 graus em Bento Gonçalves, em Flores da Cunha, em São Marcos. Temos em Farroupilha 7 graus e temperatura mais elevada agora em Vacaria, 9 graus é o que registra o termômetro por lá. Começando mais uma semana depois da Romaria, o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, marcada aí por movimentação intensa, principalmente na sexta-feira. Mais de 80 mil fiéis se dirigiram ao Santuário de Farroupilha. A gente começa a semana também de olho na expectativa aí de movimentação de servidores municipais. A gente vai falar sobre este tema ao longo da semana. Nós também teremos entrevista com o novo presidente da Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial da Serra Gaúcha, SIC Serra. Vamos entrevistar Daniel Bump para falar dos planos da gestão. E lembrando sempre que essa entidade tem como a principal bandeira a infraestrutura tão importante para a nossa característica regional, que é escoar a produção, seja de indústria metalmecânica, moveleira, de todos os setores que tanto nos representam. E ainda vamos falar da área da saúde, as despesas no limite, os desafios para abrir novos leitos de hospitais aqui na região. O destaque para o Hospital Geral, uma obra pronta, mas que não consegue de fato fazer funcionar esta ampliação tão esperada e que mobilizou tanto a comunidade, mas que só inaugurou a obra. A gente não conseguiu ainda colocar os leitos em funcionamento. Vamos falar ainda dos acidentes de trânsito. No final de semana teve 2 mortes aqui na Serra Gaúcha e agora pela manhã a gente tem destaque de um acidente na região ali da Avenida São Leopoldo, acidente que envolveu aí um veículo, também derrubou um poste, tem movimentação por ali, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. E ainda, falando em obras, trânsito, nova fase de revitalização para acesso ao desvio Risso, que começa hoje. A gente vai também repassar este serviço importante, aliás, sempre que tem alguma obra, sempre que tem alguma alteração de trânsito, a nossa reportagem está atenta e deixa também o nosso ouvinte atualizado. E claro, você pode participar, pode mandar mensagem ao 996901220. 6h41, deixa eu saudar Juliana Bevilacqua, que ficou aí durante a Romaria, o Santuário de Caravaggio, com vários programas externos lá na esplanada do santuário. E aí eu, que estava de folga, questionei como é que foi nesse ano, muito frio, porque embora a gente tenha aí essa temperatura bem mais baixa do que a gente tinha na última semana, eu posso dizer que na última semana a gente teve aquele famoso veranico de maio, lá no santuário tem um microclima à parte. Juliana, bom dia.
Oi, Babiana, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, na sexta-feira ainda não tinha baixado as temperaturas e não estava frio, mas de manhã cedo tinha muito vento no santuário de Caravaggio e aí a sensação térmica mais baixa, mas depois o sol saiu, apareceu e o clima melhorou, ficou mais quente durante o dia e por isso sexta-feira foi o dia de maior movimentação no santuário, mais de 70 mil pessoas, o maior número, né, o maior público foi na sexta-feira. A Aí no sábado o tempo já mudou, choveu na madrugada e no início da manhã ainda chovia, tinha instabilidade, então reduziu o número de romeiros no sábado, mas a temperatura, embora tenha baixado no sábado e apesar da instabilidade, não estava ainda tão frio, né? Esfriou mesmo ontem, no domingo, a temperatura ficou bem mais baixa no domingo. E por isso o sábado e domingo tiveram uma menor movimentação, menos romeiros se dirigindo ao santuário neste final de semana. E
é Babiana... claro, né, Juliana, que o dia mesmo da aparição de Nossa Senhora, é claro que ele acaba tendo uma movimentação maior. Mas tinha essa questão da previsão do tempo de umidade para o final de semana, que acabou ocorrendo, mas ocorreu principalmente à noite, de madrugada, e ao longo do sábado e do domingo a gente tinha um tempo basicamente firme, assim, a gente teve aí tempo fechado, mas a gente não teve grandes precipitações, então também daqui a pouco poderia ter um movimento mais diluído, que não ocorreu por conta da previsão do tempo.
É, as pessoas, elas acabaram não saindo de casa no sábado, muito provavelmente por causa da previsão, né, de que era de chuva e também de temperatura um pouco mais baixa, então se concentrou mesmo na sexta-feira. E a gente costuma dizer que as pessoas preferem o primeiro dia, porque depois elas descansam, porque a caminhada é longa, é cansativa.
Sim, tem que se recuperar.
Então depois o pessoal aproveita o final de semana para descansar. E eu quero mandar um abraço para o nosso ouvinte Odir, que estava lá no Santuário de Caravaggio, voluntário, na Romaria de Caravaggio. E a gente encontrou ele durante o almoço, ele disse que está sempre ligado na Gaúcha Serra, é nosso ouvinte. E também para todos os ouvintes que passaram lá pela nossa unidade móvel da Gaúcha. A gente fez os dois programas, Gaúcha Hoje e Chamada Geral, na sexta e no sábado de lá. E foi bem bacana ver essa demonstração de fé, importante demonstração de fé. Foi muito bonito, foi bastante emocionante. Então, deixar aqui o nosso abraço a toda a audiência que passou por lá e também os ouvintes que não puderam ir, mas ficaram acompanhando pela nossa programação.
Muito bem, 6 horas 44 minutos e agora a gente vai contatar André Fiedler. André, quais são os destaques desse início de dia? Bom dia.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Olha, Babiana, tivemos, assim como o fim de semana, uma madrugada bastante agitada no trânsito. Eu falo da Avenida São Leopoldo, no cruzamento com a Sarmento Leite, também com a Visconde de Pelotas. Um cruzamento que nas últimas semanas registrou vários acidentes, a gente até destacou isso na programação da Gaúcha, e tivemos mais um acidente nesta madrugada. Foi por volta das 3 horas da manhã, um Clio acabou colidindo contra o poste do semáforo. Esse poste está caído no local, então o trânsito está bastante complicado por aqui, só não está mais complicado porque o fluxo ainda é bastante tranquilo, mas temos Brigada Militar e RGE trabalhando no local por conta desse acidente que ocorreu na madrugada. Pelas informações iniciais, segundo a Brigada Militar, esse veículo desceu a Sarmento Leite. Tem um morro aqui, né, da Sarmento Leite, para quem vem da Luiz Antunes. Em princípio, pelas informações que a Brigada Militar já apurou, ele teria descido esse morro e aí acabou perdendo o controle e batendo nesse carro. O condutor estava sozinho, foi socorrido, o veículo inclusive não está mais aqui, mas como os semáforos foram derrubados, eles estão inclusive em amarelo piscante, a brigada está aqui fazendo controle de trânsito, a RGE analisando se houve algum problema na rede elétrica, mas a prefeitura, né, a Secretaria de Trânsito é quem tem que consertar esses semáforos ao longo do dia. O trânsito, para quem desce a Avenida São Leopoldo, né, no sentido centro-bairro, está interrompido por conta dessa situação. E o fim de semana, né, também foi marcado por acidentes, né? Ontem, por exemplo, um homem identificado como Jairo José dos Santos Silva, 73 anos, natural de Bom Jesus, morreu em um acidente na Perimetral Sul. Ele estava em um Sandero que colidiu contra um Monza ali na Perimetral Sul, no bairro Kaiser, né, bem próximo ali do cruzamento com a Avenida Bom Pastor. E um outro acidente também, na BR-116, dessa vez foi no sábado, resultou na morte de André Ricardo dos Santos, de 34 anos. O veículo que ele estava colidiu frontalmente num outro veículo e aí acabou resultando nessa morte. Foi por volta das 5h30 da tarde de sábado, no quilômetro 169 da BR-116. E só para destacar o trânsito, né, para finalizar e destacar, ou melhor, destacar o amanhecer, nós temos um amanhecer bastante fechado, o frio prometido veio, então é importante que as pessoas se agasalhem ao sair de casa.
Agora, André, eu fico impressionada. O que, que será que pode ser feito aí nesse trecho, desse cruzamento da Sarmento Leite com a Avenida São Leopoldo, com a Garibaldi? Porque a gente tem ali, e eu circulo muito por esta região, toda uma sinalização. E quando a gente está na São Leopoldo e vai dobrar a Sarmento Leite, a gente está de frente para os veículos. Então, não tem essa questão, a visibilidade é prejudicada. É claro que chama atenção, porque a gente justamente está ali na São Leopoldo e de repente a gente dá de cara com os veículos que estão descendo a Garibaldi. Mas eu fico abismada com a quantidade de acidentes que ocorrem nesse trecho. E quando a gente vai pegar ali as estatísticas, são os acidentes mais graves, acidentes com mortes dentro de uma área urbana. É algo que me chama bastante a atenção. E o André Fiedler, que acompanha bastante o trânsito, que está nesse local nesse momento, claro, pelo que a descrição deste caso em específico, ele vinha de outra região, ele vinha ali da Luiz Antunes, né? Ele descia ali, de repente perdeu o controle. Mas é curioso esse ponto ser tão aí complicado para os motoristas aqui de Caxias.
O que se constata, né, Babiana, assim, só de passar, circular aqui pela região, tem um fator que é muito claro aqui, que é um ponto que favorece a velocidade, né? A gente tem a Avenida São Leopoldo com um trecho praticamente plano, né, um traçado praticamente plano, assim como a própria Garibaldi. E o próprio acesso a Sarmento Leite, para quem segue em direção a Marechal Floriano, também não exige uma, ou melhor, até exige uma velocidade baixa, mas favorece também uma velocidade mais alta. E eu conversando com o secretário de trânsito, desde que ocorreu acidentes anteriores, e ele me dizia exatamente isso: o grande problema constatado aqui é o excesso de velocidade dos motoristas, porque em questão de semáforo e de sinalização não há nenhum problema. Ele chegou até a usar a expressão que o cruzamento está perfeito do ponto de vista da sinalização e da organização do trânsito. Então é por isso que o município até tem planos de implantar uma lombada eletrônica nessa região para tentar coibir esses acidentes que têm sido recorrentes nas últimas semanas.
Tem isso, né? Quando não tem conscientização, aí toda a população acaba pagando, porque aí já é uma avenida que tem muito movimento, que tranca bastante aí com redução de velocidade. Final da tarde, horários de pico, vai ser ainda mais complicado, mas algo precisa ser feito. Realmente, não pode ficar como está, com acidentes tão graves aí nessa região urbana. Obrigada, André Fiedler. Daqui a pouquinho volta para atualizar mais o trânsito. São 10 para 7. Lembrando que as primeiras informações de trânsito você confere para Sindiserve. Resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. Agora vamos de Expresso.
Expresso de Notícias.
Após a aprovação pela Câmara dos Deputados, novo arcabouço fiscal começa a ser analisado pelo Senado nesta semana.
Estação ecológica do Taim é interditada para investigação de possíveis casos de gripe aviária.
Parque vai seguir fechado até que o Ministério da Agricultura e Pecuária conclua as análises.
Rio de Janeiro registra o terceiro caso de gripe aviária, todos em aves migratórias.
IBGE conclui coleta de dados do Censo 2022. Os resultados preliminares devem ser divulgados no dia 28 de junho.
Estado abre a semana com mais de 6.500 vagas de trabalho disponíveis nas agências do Cine.
Estado também tem 900 concursos públicos com editais lançados por prefeituras, autarquias e entidades. Mais detalhes em GZH.
Paquetá Calçados faz acordo com o governo do Ceará para evitar o fechamento de fábricas e a demissão de 3.800 trabalhadores.
Prefeitura da capital lança hoje campanha do agasalho e do alimento.
Vereador que agrediu cinegrafista durante ato bolsonarista em janeiro, no centro de Porto Alegre, é absolvido na Câmara de Nova Santa Rita.
Foram 7 votos pela cassação de Eliel Alves, do PRTB, e eram necessários 8 para o parlamentar perder o mandato.
Sumiço de advogado em São Leopoldo completa 10 meses sem qualquer pista do seu paradeiro.
Polícia diz que o sumiço de Alessandra Della Torre ainda é prioridade, mas não houve avanço nas investigações.
Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro cassa o mandato do deputado federal Marcelo Crivella e o torna inelegível.
Ex-prefeito do Rio é acusado de falsidade ideológica, eleitoral e abuso de poder de autoridade.
Há 20 anos no poder, Recep Erdogan vence o segundo turno de eleição presidencial e vai continuar como comando da Turquia.
Sidney Magal está consciente e instável, diz boletim médico.
O cantor teve que ser hospitalizado em São Paulo após passar mal durante show.
Homem morre após casa pegar fogo em Santa Maria, no centro do estado.
Batida frontal entre um Voyage e um Prisma provoca a morte de um homem de 54 anos na BR-116 em Dois Irmãos, no Vale dos Sinos. O nome da vítima ainda não foi informado.
Uma mulher e uma criança foram levadas para o hospital da cidade com ferimentos leves.
Então, esse foi o nosso Expresso de Notícias e agora a gente vai com a nossa trilha sonora. Nossa trilha é pop, é segunda-feira, e com canções pra gente começar a semana aí com boas energias. A gente começa aí com The Dog Days Are Over, Florence and Machine. Para modelo vidros, refletindo o melhor da vida. A gente vai a um rápido intervalo, em seguidinha tem mais Gaúcha Hoje.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça a nossa linha de tintas epóxi para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em epóxi para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
O Círculo tem tudo que a sua saúde precisa. Tem planos para você, sua família e sua empresa. Tem condições que se adaptam ao seu orçamento. Tem uma ampla rede de atendimento na região. E também tem profissionais altamente capacitados sempre à disposição, viu? Ele é completo para você e essencial para a sua saúde. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp 549-9916-1416 ou acesse o site circulosaude.com.br.
Mês das Mães é na DGSul Chevrolet. Aproveite nossas ofertas e condições especiais e presenteie quem te ensinou a melhor direção. Tem Onix por apenas R$ 79.500, Tracker por apenas R$ 112.990 e Equinox por apenas R$ 194.990. Passe na DGSul Chevrolet e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
A CCA Express é uma empresa de transporte aéreo de cargas com presença nacional. Unificamos logística multimodal, terrestre, aérea e fluvial, de maneira inteligente e integrada, para superar obstáculos e realizar entregas no tempo certo, de norte a sul do país. São mais de 84 bases de operação, o que nos permite operar em todos os aeroportos nacionais. Saiba mais em ccaexpress.com.br.
Tá precisando de uma empresa especializada para seu projeto de envidraçamento? Na New Glass você encontra as melhores soluções para cobertura de terraços, guarda-corpo, box para banheiro e para sacadas o exclusivo sistema retrátil NG Premium. Acesse www.newglass.ind.br ou ligue 54-3538-0170. Acompanhe nossas redes sociais. New Glass, conforto o ano todo.
Tem uma tinta que está sempre ao seu lado em todos os momentos. É ela que joga junto e marca um golaço em todas as obras. Para mandar bem na hora de reformar ou transformar, quem é craque na pintura como você, escala a Tintas Killing. Só ela tem a garra e a performance que você precisa. Para um trabalho impecável, com certeza é Tintas Killing. Depois é só correr pro abraço.
Eu, o Tinga, garanto. Killing é a tinta gaúcha que joga junto com você.
Os temas mais importantes da atualidade estão no 18º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage, de 29 de junho a 2 de julho em São Paulo. Inscreva-se em congresso.abrage.org.br.
May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness.
6h58 é o Gaúcha hoje na Gaúcha Serra. Amanhã de tempo frio, tempo fechado também aqui no centro de Caxias do Sul. Nuvens escuras, 7 graus, marca o termômetro no centro da cidade. Vamos agora conferir as manchetes do dia, o que temos aí na capa do Pioneiro, Juliana.
No Pioneiro, Babiana, novos leitos do Hospital Geral escancaram déficit nas finanças da saúde. A falta de recursos para colocar em operação a ala do hospital mostra mais uma vez que Caxias tem o desafio de financiar atendimentos com despesas no limite. Lideranças debatem soluções para resolver o impasse. Treinamento contra apagão de mão de obra. Ampliar a qualificação de trabalhadores, a exemplo dos cursos oferecidos pelo Senai, é vista como saída para lidar com um dos maiores dilemas das empresas na hora da contratação. E no esporte, três ótimas razões para alegrar as torcidas da dupla Caju. As gurias do Ju conquistaram acesso à Série A2 do Brasileiro, o Ju arrancou a terceira vitória seguida na Série B e o Caxias venceu em casa e se firma na campanha na Série D. E na Zero Hora, a Petrobras vai investir R$45 milhões para produzir biocombustíveis no Rio Grande do Sul. O valor, que será anunciado em evento hoje, se refere a um aporte inicial para a compra de insumos e matérias-primas para a refinaria rio-grandense no sul do estado. Em 5 anos, o total aplicado na unidade poderá chegar a R$3,5 bilhões. Tem também destaque, governo federal estuda medidas para limitar saque aniversário e preservar o FGTS. Acesso a esses recursos mais do que dobrou em 2 anos. Somente no primeiro trimestre de 2023 foram sacados R$8 bilhões nesta modalidade. E paradeiro de advogada que saiu para caminhar é mistério há 10 meses em São Leopoldo. Familiares e amigos de Alessandra Della Torre não desistem das buscas e polícia mantém inquérito aberto, mas sem pistas do que aconteceu. E no esporte, perto do G4, com o time quase todo reserva, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-1 fora de casa e subiu para o 5º no Brasileirão. Na quarta, o tricolor visita o Cruzeiro para tentar avançar na Copa do Brasil. E depois de 4 derrotas consecutivas no campeonato, o Inter bateu o Bahia por 2-0 no Beira-Rio e ganhou fôlego na tabela. Na quarta-feira, em casa, o Colorado precisa vencer o América Mineiro por 3 gols na Copa do Brasil. Babiana.
São as manchetes do dia aqui do Pioneiro, da Zero Hora, comunicadas também à nossa audiência da Gaúcha Serra, para Quero Diesel, a sua energia líder em distribuição TRR no estado. E agora vamos ao Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. No sinal, temos 7h01 e a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. A gente começa falando de um incêndio que destruiu uma casa no centro de Farroupilha. Informação das últimas horas com a repórter Milena Schaefer, que está aqui no estúdio. Bom dia, Milena.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Os bombeiros foram acionados por volta da 1h da tarde deste domingo para atendimento à ocorrência na rua 14 de julho, próximo ao cruzamento com a rua Pinheiro Machado. O fogo atingiu todos os cômodos da casa de 2 pavimentos, com aproximadamente 100 metros quadrados, uma estrutura de alvenaria galeria com divisórias internas de madeira. A suspeita é de que o incêndio tenha começado na cozinha, mas as causas ainda serão investigadas. Segundo os bombeiros, a moradora, uma mulher de 57 anos, não estava em casa quando o fogo começou. Ela inalou fumaça ao entrar no imóvel para tentar salvar o seu gato de estimação, que não sobreviveu. Ela foi atendida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência no local e o trecho da rua 14 de julho chegou a ficar bloqueado durante o combate ao incêndio, que levou cerca de 2 horas e contou com o apoio dos bombeiros de Caxias do Sul.
Obrigada. Agora, que perigo. A gente entende o amor pelos animais de estimação, mas ela colocou a vida dela em risco. E, no fim, o pobre do animal acabou não se salvando. 7:02. E nós também tivemos um final de semana com acidentes graves, 2 mortes de trânsito em Caxias do Sul. E nós temos informações agora com André Fiedler.
Pois é, um homem morreu após um acidente de trânsito no fim da tarde de sábado na BR-116 em Vila Cristina, em Caxias do Sul. Ele foi identificado como André Ricardo dos Santos, de 34 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele dirigia no sentido Caxias do Sul-Nova Petrópolis quando houve uma colisão frontal com outro veículo. Santos acabou morrendo no local. Esse acidente foi por volta das 5:30 da tarde no quilômetro 169 da rodovia. As circunstâncias desse acidente não foram esclarecidas. O corpo da vítima foi sepultado no cemitério da Mulada, em Criúva. E também houve um acidente ontem à noite já, na Perimetral Sul, em Caxias do Sul. Um homem identificado como Jairo José dos Santos Silva, de 73 anos, natural de Bom Jesus, morreu no início da noite de ontem, nesse acidente que ocorreu na Perimetral Sul, com a rua Coronel Antônio Mendes Filho, no bairro Kaiser. Ele conduzia um Renault Sandero, ou melhor, ocupava um Renault Sandero que colidiu com um Monza. Outras 2 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento pelo SAMU, sendo que ambas, segundo as informações apuradas, estavam no Sandero. O trânsito ficou interrompido no início da noite, mas já está fluindo normalmente nesse momento.
Muito obrigada, André Fiedler. Daqui a pouquinho muito também obrigada, volta André para Fiedler. Atualizar o trânsito. E agora a gente vai falar do balanço da Romaria de Caravaggio. Quase 80 mil fiéis passaram pelo Santuário de Farroupilha durante os 3 dias de evento religioso. E quem nos traz mais informações é o repórter André Andrade.
A edição 144 da Romaria de Caravaggio chegou ao fim ontem, após 3 dias de peregrinações e quase 30 horas de missas realizadas no santuário em Farroupilha. De acordo com a Brigada Militar, um total de 78 mil pessoas passaram pela Romaria este ano, além de 18 mil veículos. O número de fiéis é inferior ao da Romaria do ano passado, que teve 105 mil pessoas, mas que também teve um dia a mais, começando na quinta-feira. A Romaria do ano passado também foi a primeira após 2 anos de interrupção por conta da pandemia.
Muito obrigada, Andrei. E agora a gente vai falar da nova fase de revitalização para acesso ao desvio Risso, que começa obras hoje. Aline Ecker, bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Se o clima colaborar, a Prefeitura vai, então, iniciar a demolição de um prédio entre as ruas Guerino Vetorassi e Arcângelo Risso. A retirada dessa estrutura vai possibilitar o alargamento da avenida, que posteriormente vai ser asfaltada. Ainda no entorno de onde será feita a demolição, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos vão retirar os paralelepípedos para rebaixamento da Alexandre Risso. Nas próximas fases da revitalização, a rua vai receber obras de esgotamento sanitário que vão ser feitas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAMAI, e essas obras elas vão possibilitar também o asfaltamento da via. A última etapa não tem prazo para ocorrer, conforme o secretário de obras, Norberto Soletti. As obras não alteram o fluxo da Avenida Cristiano Ramos de Oliveira, que estará liberada para o tráfego em ambos os sentidos. A previsão da Secretaria de Obras é que esses serviços sejam realizados até a próxima sexta-feira, dia 2 de junho.
Muito bem, obrigada, Aline. 7:06, você está conferindo o Direto ao Ponto aqui no Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra. E agora a gente vai falar de mais uma mudança. A Secretaria do Meio Ambiente de Caxias do Sul passa a atender na Maesa a partir de hoje, Juliana Bevilacqua.
E é também a retomada dos atendimentos presenciais, Babiana, depois de 2 semanas com serviço remoto, para que a secretaria pudesse efetuar a mudança para o novo endereço, que agora passa a ser na Maesa, na rua Dom José Barea, número 1501, no bairro Exposição. E a partir de amanhã, os prazos processuais para recursos e entrega de documentação voltam a valer. As datas estavam suspensas desde o dia 16 de maio, quando foi iniciada a mudança do antigo prédio, que ficava no bairro Cinquentenário. A Secretaria do Meio Ambiente funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, sendo que o atendimento presencial ao público é das 10 da manhã às 4 horas da tarde. No site da Prefeitura, caxias.rs.gov.br, é possível conferir os serviços da Secretaria à disposição da comunidade. Para mais informações, a Secretaria também atende pelo e-mail sema@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone 3901-1445.
Obrigada, Juliana. E agora a gente vai atualizar a previsão do tempo. A semana está só começando, começa gelada. A temperatura agora no centro de Caxias do Sul é de 7 graus. Temos 7 graus também em Gramado, em Canela, em São José dos Ausentes. São José dos Ausentes sempre tem aí temperatura mais baixa quando a gente tem o frio em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas eu quero chamar a atenção para Santana do Livramento. 4 graus na fronteira, ou seja, vem mais frio pela frente. Eu nem preciso ouvir Cleocum, mas ele deve reforçar esta previsão em seguidinha. Aqui na Serra também temos 8 graus em Bento Gonçalves, em Flores da Cunha, em Farroupilha. E também temos temperaturas mais elevadas no estado, como na capital, 11 graus, e em Arroio do Sal com 14 graus. Lembrando sempre que a previsão do tempo aqui no programa é para New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. E aí, Cleocum, bom dia.
Amigos da Gaúcha, o tempo apresenta um domínio expressivo da massa de ar seco durante os próximos dias aqui no estado do Rio Grande do Sul. Especialmente nos últimos prognósticos, 2, 3 deles, o ar seco ganhou uma proporção muito forte aqui sobre o estado, tirando aí a expectativa de qualquer chuva para o estado durante estes próximos dias. Existe, é claro, uma nebulosidade um pouquinho maior ainda amanhã na fronteira com a parte da Argentina, mas alguma chuva, não dá para descartar, especialmente no Alto Uruguai, mas fica por aí. Alguma coisa isolada no Alto Uruguai, restante do estado com o tempo bastante seco. Não tivemos, assim, tanta chuva e agora a gente pega um comportamento de tempo muito seco por uma semana, 10 dias. Não fica muito bem a situação ainda para a água pelo interior do estado do Rio Grande do Sul. Mas vamos ficar atentos aí a essa situação que está mostrando esse tempo mais seco dominando o estado do Rio Grande do Sul e uma expectativa de voltar a ter mais chuva lá pelo dia 5. E assim mesmo é uma expectativa que, por enquanto, não é compartilhada por todos os prognósticos. Mas vamos ficar atentos. Essa é uma semana de ar seco. Essa é uma semana que não tem chuva. E na semana que vem, talvez a gente tenha a possibilidade de algumas pancadas de chuva. Por enquanto, um clima muito frio pela manhã. Durante a tarde, temperaturas sobem, mas não chegam a gerar calor. Fica agradável até as 3 da tarde. Mas depois, a gente tem que ficar atento porque esfria novamente. É um período aí de botar agasalho, de botar casaco, é um período típico de outono e inverno, à medida que a gente avança cada vez, chega mais perto da entrada do inverno, então a tendência é as temperaturas frequentemente ficarem um pouco menores aqui no estado. Então é uma semana marcada por temperaturas baixas e tempo seco aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Muito bem, Cléo, obrigada. Obrigada pelas informações. E agora a gente vai atualizar o trânsito. Sempre que a gente fala neste assunto aqui no programa, a gente lembra de Sindserve, resistir, conquistar e avançar. E Serrana Materiais para Construção. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana, nós temos a solução. E as informações de trânsito também para Charrua. A gasolina aditivada da Charrua evoluiu e agora é Plus. Charrua Plus, uma decisão inteligente. Vamos saber mais detalhes dos acidentes, do que temos aí em destaque nesta manhã aqui em Caxias com André Fiedler.
Principal destaque, Babiana, é a situação na Avenida São Leopoldo, no entroncamento com a Garibaldi e Visconde de Pelotas, que segue com trânsito interrompido para quem desce a Garibaldi, né, em direção ao bairro São Leopoldo, sentido centro-bairro, portanto, por conta do acidente ocorrido na madrugada, por volta das 3 horas da manhã, o Clio bateu no poste do semáforo, derrubou esse poste, além então de ter a interrupção nesse sentido, por conta do semáforo que está atravessado na via, todo esse conjunto está com sinaleiras em amarelo piscante. Segundo a fiscalização de trânsito, a equipe do setor de semáforos da pasta já está em deslocamento para consertar a sinalização, né, desse cruzamento, mas ainda é preciso atenção para quem circula ali por aquele ponto. Há pouco também tinha equipes da RGE verificando a fiação elétrica ali daquele cruzamento. Eu falo agora da Avenida Rio Branco, próximo do cruzamento com a rua Olavo Bilac, Avenida Rio Branco, com trânsito fluindo normalmente. Só vale lembrar que ela tem passado por obras nas últimas semanas e a área de estacionamento na esquerda, nesse ponto, tem alguns materiais, alguns entulhos, e isso impede que os veículos estacionem, né? Está ocupando o espaço de estacionamento, mas não interfere no fluxo. Temos já trânsito mais carregado na Perimetral Oeste, próximo à Casa de Pedra, e também na BR-116, entre Santa Corona e o entroncamento com a Avenida São Leopoldo. Ruas Feijó Júnior e Pinheiro Machado, com trânsito também já se intensificando, mas sem lentidão nesse momento.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Diga quem me espera, que eu lavo tudo e já vou. E estamos na terra para aprender sobre o amor. Tão longe da guerra, dádiva que nos abençoa.
Sete 13, você está acompanhando notícias aqui do Gaúcha Hoje na parceria de Círculo. É completo para você, essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Desde a sua concessionária, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também. E Samburá, para toda a aventura, na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. E a manchete de capa do Pioneiro de hoje é um dos principais assuntos. Estamos aí nos aproximando do inverno, a gente já tem essas temperaturas para nos dar aí uma amostra do que vem pela frente. E a situação dos leitos de hospitais aqui, referência SUS, tem chamado bastante atenção, principalmente o Hospital Geral, porque a gente teve recentemente a cerimônia, a inauguração, o prédio ampliado, tantos anos, né? Tanta mobilização comunitária, e mesmo assim a gente não consegue colocar em operação, porque a gente tem esse problema da falta de recursos para o custeio. E é por isso que nós vamos ouvir agora uma reportagem especial do Henrique Ternos falando sobre essa situação do Hospital Geral, as despesas no limite, os desafios para abrir novos leitos do HG aqui em Caxias do Sul. É o que nós conferimos agora nessa reportagem do Henrique Ternos.
O quadro que envolve a busca de recursos para o Hospital Geral é apenas a ponta do iceberg do setor da saúde pública em Caxias do Sul. A corrida pela abertura dos leitos ainda traz à tona situações como a defasagem do teto MAC e a falta de consenso entre os municípios da região em torno do financiamento do HG. No fim de abril, a direção do hospital, com a presença do governador Eduardo Leite, entregou as obras do novo complexo da instituição de Caxias. Mesmo assim, os novos leitos ainda não podem entrar em funcionamento pela falta de recursos para o custeio mensal do novo prédio, calculado em cerca de 7 milhões de reais. A alternativa encontrada pelo hospital e poder público é o pedido de pagamento pelo Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo, autoridades caxienses buscam um consórcio dos municípios da Serra para auxiliar a instituição e a saúde da cidade, que recebe moradores de toda a região para atendimentos. Com mais recursos federais repassados pelo Estado, Caxias poderia bancar a operação da nova ala do HG. É por isso que há demanda para que o Ministério da Saúde revise o repasse de valores do teto MAC. Um consórcio intermunicipal entre as cidades da Serra, atendidas pelo Sistema de Saúde Caxiense, também é uma solução apontada pela Prefeitura e por vereadores de Caxias. A edição impressa do Jornal Pioneiro de hoje traz uma reportagem que detalha o que falta para que a nova ala do hospital comece a atender os pacientes. A matéria também está disponível no Pioneiro em GZH.
Muito bem, obrigada, Henrique. Já temos, inclusive, mensagens sobre este assunto no nosso WhatsApp, o 99690-1220.
Cagliari do Serrano, Babiana, diz que essa questão das finanças do Hospital Geral está cansando quem mora em Caxias. Enquanto a prefeitura daqui se desdobra para colocar mais recursos e as demais prefeituras se limitam a abastecer as ambulâncias e literalmente descarregar os seus moradores para serem atendidos no Hospital Geral. Pior que isso é que não destinam um centavo para o HG. Assim fica difícil de manter o funcionamento pleno. O que se tem visto até aqui são apenas algumas reuniões e manifestações de apoio, até por parte da Amesne, mas dinheiro que é com que se paga as obrigações ninguém manda, é o recado do Cagliari. E também tem recado de ouvinte sobre a questão dos fios caídos dos postes em Caxias. O Paulo do Madureira diz que é impressionante o descaso dos órgãos públicos com a questão dos fios soltos deixados pelas companhias de telefonia em Caxias. Não existe uma solução para casos como este, que é da rua Virgílio Ramos, com a Noêmia Nabinger, no bairro Madureira. Ele manda, inclusive, fotos dos fios caídos, quase encostando no chão, Babiana, e bem perigoso. Ele diz que temos também essa situação em outros bairros, causando risco e transtorno para quem passa pelos locais. A prefeitura não atua, quem fica exposto somos nós, os moradores. É o recado do Paulo do Madureira. A prefeitura tem feito ações, né, de remoção de fios e, inclusive, eu já encaminhei aqui para o setor de fiscalização da Secretaria do Urbanismo para verificar se tem alguma previsão de remoção de fios também no bairro Madureira. Estamos aguardando a manifestação.
Pois é, a gente vai ter mais ações agora no final deste mês, até nesta semana está prevista mais um daqueles mutirões para tirar essa sobrecarga de fios na área central de Caxias do Sul. Mas eu mesma chamei a atenção na semana passada que fiquei impressionada com a quantidade de vezes que encontrei aí esses fios, inclusive atrapalhando o trânsito, inclusive atravessando de lado a lado uma rua, impedindo aí a passagem de veículos. E essa situação perdura, e não só na área central, né, como a gente pode ver até pelos relatos dos nossos ouvintes. 7h18, hora de falar de economia.
Serra de Negócios.
E o Serra de Negócios tem aí a parceria de sempre de Tonê Café Colonial. E eu queria chamar a atenção aqui para uma história de vida do Chiquinho de Vilas, que agora tem um novo direcionamento profissional. O rapper, educador social, ele está direcionando a carreira para levar o chamado S de social, da sigla ESG, ou como a gente costuma dizer aí, quando a gente fala em inglês, né? A gente tem aí o meio ambiente, social e a governança, e ele quer atuar mais dentro das empresas da região. Ele recém abriu uma empresa em que aborda e conta essas vivências, e o trabalho é focado justamente em melhorar os ambientes onde atua. Os primeiros trabalhos já estão sendo desenvolvidos na Visat, ele que tem mais de 25 anos de atuação nas comunidades pobres aqui do estado, principalmente no bairro Eusébio Beltrão de Queiroz, em Caxias, e ele diz que vinha maturando essa ideia de aproximação com o corporativo há tempos, mas ele primeiro queria concluir o mestrado em diversidade cultural e inclusão social, e aí nessa mais nova empreitada, o rapper está propondo esse diálogo com gestores, lideranças e funcionários de vários setores, e por isso está então trabalhando com mentorias sobre diversidade e inclusão que vão além da explanação do tema. Ele quer propor interações, porque ele destaca que os resultados de uma organização não são avaliados apenas pelos rendimentos ou pela contribuição ao crescimento econômico do país, que a tendência no mercado de trabalho são iniciativas que estimulam a diversidade, aumentam a performance financeira das organizações também, e consiste em garantir um ambiente saudável e inclusivo, fator também que é determinante para atrair os melhores talentos, que é o que a gente vem falando, principal dificuldade da indústria, essa questão de conseguir mão de obra, e para atrair talentos, precisa de fato ter aí essa diversidade, essa inclusão. E ele também destaca que percebeu que vinha acompanhando CUFA, a ONG Gerando Falcões, Celso Ataíde e outras referências, atuando com o S do SG dentro das empresas, inclusive com consultorias e também palestras, e por isso Chiquinho acabou aí se inspirando para criar este negócio. Então temos aí também, quem quiser conferir a foto dele lá na Visat, na minha coluna Caixa Forte, que acabei de publicar em GZH no Pioneiro. E já que segunda-feira, eu queria também chamar a atenção para uma programação extensa na área de vinhos. Sempre eu publico às segundas a minha coluna Mais Vinhos, no caderno Mais Serra, de Economia do Pioneiro. E está chegando a programação mais esperada do ano para os sommeliers. No próximo sábado tem a jornada, que esse ano vai tratar aí de um tema que é muito importante, porque a gente falou muito nesse ano, que é essa questão das boas práticas sociais na vitivinicultura mundial. Então eles vão trazer referências de outras regiões do mundo para debater assuntos relacionados à compliance, né, que é esse acompanhamento, né, desde o serviço terceirizado e outras questões que envolvem todo o negócio do vinho. Vão falar de sustentabilidade e também viabilidade econômica. E também quero chamar a atenção que essa programação começa de manhã ali no Spa do Vinho, no Vale dos Vinhedos, e à tarde tem a terceira edição do concurso que vai selecionar o melhor profissional do serviço do vinho do Rio Grande do Sul. E o vencedor, ele a gente já pode adiantar que vai ser da Serra. Inclusive, neste ano pode ser que a gente tenha o primeiro bicampeonato, porque dois dos finalistas já foram eleitos sommelier do ano. Uma delas é a Deise da Costa, que foi a primeira campeã quando se criou o concurso propriamente dito, porque antes era uma eleição. E depois, então, no ano passado, teve o Luiz Gustavo da Silva Busque, que foi o melhor profissional e que vai estar agora na finalíssima de novo. O desafiante será o sommelier Marcelo dos Santos, da cooperativa Vinícola Aurora. Então, qualquer um desses, eles vão trazer o título para a Serra, porque os três atuam aqui na região. Então, temos aí essa expectativa, lembrando também que o próximo final de semana é o mesmo do Dia do Vinho, então vai juntar com estas comemorações, então a Serra estará bastante movimentada. E eu falei ali do Chiquinho de Vilas, né, que ele queria há tempos enveredar nesse mercado corporativo, mas que ele queria concluir o seu mestrado e também o doutorado. Então, está aí buscando qualificação profissional para depois, então, enveredar aí com essas novas ações agora dentro das empresas. Uma empresa atendendo outras empresas. 7h23. Falando em empresas, daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial, a gente vai falar aí sobre uma entidade que representa as empresas, porque representa a SICS da Serra Gaúcha, que tem uma bandeira muito forte, né, que é a questão da infraestrutura, porque não adianta de nada produzir se a gente não consegue escoar tudo que a gente fabrica aqui na região. Então, deixo o convite, a gente faz um breve intervalo na sequência para falar com o Daniel Bump, novo presidente da Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial aqui da Serra Gaúcha. Já, já.
Deus me deu a coragem, a voz, eu então perceber que eu quero seu corpo no meu, que meu beijo completa o seu. Tentar entender por que é que me sinto assim, como se fosse parte de mim. Saber por quê? Pus o meu no seu nome. Isso é Deus que isso.
A Steel está completando 50 anos de produção no Brasil. Por isso, preparamos ofertas especiais de 50 anos para comemorar com você. Toda a linha de motosserras em até 6 vezes sem juros. MS 170 por R$ 999 em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertas.steel.com.br e confira. Steel, a força para construir histórias.
Samburá, para toda aventura. Além de uma completa linha de produtos para caça, pesca, camping e defesa pessoal, você também pode contar com nosso serviço de assessoria documental para obtenção e renovação de CR. Também contamos com estande de tiro automatizado para capacitação e prática de tiro esportivo. Samburá, armas, pesca e aventuras. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Fone 54-3221-5466.
Música.
Mês das Mães é na DGSul Chevrolet. Aproveite nossas ofertas e condições especiais e presenteie quem te ensinou a melhor direção. Tem Onix por apenas R$ 79.500, Tracker por apenas R$ 112.990 e Equinox por apenas R$ 194.990. Passe na DGSul Chevrolet e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Problemas com seu reservatório d'água? Nós temos a solução. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita diagnóstico sem compromisso. Mais informações, acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais, @serranamateriais.
A gasolina aditivada da Charrua evoluiu e agora é Plus. Com sua fórmula exclusiva, a gasolina aditivada Charrua Plus limpa e protege o motor do seu veículo, melhora o desempenho e gera mais economia para você, além de reduzir a emissão de carbono no meio ambiente. Decisão inteligente é escolher a opção mais econômica, segura e sustentável. Decisão inteligente é abastecer com Charrua Plus. Mais economia, mais proteção, mais limpeza.
Atenção! 31 de maio é dia de greve dos servidores municipais de Caxias do Sul. Isso acontece porque a prefeitura nega diálogo, valorização e reposição salarial justa aos servidores. Defendemos o serviço público de qualidade. Dia 31 de maio é greve. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve. Valorize quem cuida de você.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
Da manhã eu vi você sair do mar e todo sentimento que rodeia foi a luz do sol ou foi o vento que soprou o macio dessa areia.
São 7h28, estamos de volta, Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, nesta manhã de 29 de maio, é a última semana do mês, 8 graus, subiu um pouquinho a temperatura aqui no centro de Caxias do Sul, é a mesma média também de Bento Gonçalves e a mesma média de Farroupilha. Nós temos aí a parceria de DGSul Concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também, passe na loja mais próxima e aproveite. Samburá Armas, Pesca e Aventuras, a maior loja especializada do sul do Brasil, na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Há pouco você conferiu também as mensagens dos nossos ouvintes para Messi Investimentos, cuidando do seu futuro. E eles relatavam problemas nessa questão da fiação aqui no centro e também nos bairros de Caxias do Sul. E a gente tem uma resposta sobre esse tema da Secretaria do Urbanismo, Juliana Bevilacqua.
Foi o Paulo que reclamou dos fios caídos na rua Virgílio Ramos com a Noêmia Nabinger, no bairro Madureira. E o Rodrigo Lazarotto, da Secretaria de Urbanismo, falei com ele agora aqui por mensagem. E ele diz que já foi solicitada a remoção no grupo de trabalho que a secretaria tem com as operadoras. Nesses casos que são urgentes e dependem de ação rápida, esses casos ficam fora daquele cronograma do mutirão para remoção e a retirada é exigida de forma imediata. E o Lazarotto diz que espera que ainda hoje a empresa responsável identifique os fios e faça a remoção lá no bairro Madureira, Babiana.
Muito bem, Juliana, obrigada pelo retorno. 7h30 marcou o sinal, hora da nossa entrevista, e hoje nós convidamos o empresário farroupilhense Daniel Bump, que está assumindo o comando da SIC Serra, para falar um pouquinho sobre o que vem pela frente, né? Ele assume nesse biênio 2023-2024, uma entidade que representa várias outras aqui da região. E a gente sabe que a SICs em geral, né? Porque a gente fala a SICs, mas a gente tem o SIC de Bento, a gente tem SICs, né? Com S em Farroupilha, a SIC de Caxias do Sul, mas elas têm muito essa questão da infraestrutura como uma pauta recorrente. E por isso também a SIC Serra ficou marcada por esta atuação, e é o que a gente vai falar a partir de agora com o Daniel Bump. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana.
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha Serra. Bem colocado, viu, Babiana? Cada entidade aí tem umas que são SICs. Flores da Cunha é o Centro Empresarial de Flores da Cunha, é a CI de Carlos Barbosa, é a SIC de Nova Araçá, a SIC de Bento, de Antônio Prado, a CI de Casca, a SIC de Caxias, SICs de Farroupilha, SIC de Garibaldi, SIC de Guaporé, a CISA de IP, SIC de Nova Prata, SIC de Paraí, a Cisco de Serafina Correia, SIC de Vacaria, a CI de Veranópolis e a SIC de São Marcos, que são 17 municípios, né, 17 entidades empresariais que participam da SIC Serra.
Agora sim, até vocês ampliaram o número de participações, muda o nome da entidade, mas a demanda quase sempre é a mesma. E que demanda é essa? O que, que vem pela frente aí na tua gestão?
Bom, a SIC Serra, ela sempre esteve muito envolvida com a situação de infraestrutura e desenvolvimento da Serra Gaúcha, que a gente sempre teve um grande envolvimento com essa situação, né, que ela é recorrente, é de anos, a gente tem um atraso de infraestrutura, principalmente de estradas. Claro que nos faltam ferrovias também, estamos aí numa luta de longa data por um novo aeroporto, né? Essas sempre foram as pautas que estiveram muito ligadas à SIC Serra. Cada um desses presidentes da entidade, né, da sua entidade, da cidade, ele é o representante da SIC Serra e já trabalha essas pautas individualmente. Agora, quando a gente trabalha em conjunto, a gente acaba tendo muito mais força. E essa é a principal função da SIC Serra. Trabalhar com essa união das entidades, né, dos municípios aqui da Serra Gaúcha, para que a gente tenha esse desenvolvimento, principalmente na área de infraestrutura. Não que não se atue em outras áreas, né? Mas essa sempre foi uma das demandas principais da SIC Serra.
Daniel Bump, o senhor vai liderar a entidade no biênio agora 2023-2024, substituindo Elton Gialdi. E no seu discurso no sábado, na posse, o senhor falou da defesa do trabalho e da liberdade. Qual é a proposta da sua gestão dentro dessa temática?
Bom, a gente tem pela frente, a gente mesmo sendo entidades do interior também, né? A gente acaba se relacionando com a própria FederaSul, né, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem pela frente uma reforma tributária que é muito importante para o nosso país, né, devido a toda essa situação que a gente acompanha aí durante anos, né, da dificuldade e que a gente tem, às vezes, de empreender até pela situação tributária do nosso país. Essa é uma pauta também que a gente acaba se envolvendo com as entidades estaduais para que a gente possa ter um avanço, já que a nossa região é bastante industrializada, né? Tem muitas indústrias que precisam desse avanço. Isso não só beneficia a indústria, beneficia toda a população, né? Então, essa também é uma das pautas aí as quais a gente vai estar envolvido. A gente trabalha muito aí com uma visão de união e uma organização para o desenvolvimento em conjunto aqui na Serra, né? A gente não sabe onde acaba um município e começa outro aqui, onde é que é exatamente a divisa de Farroupilha com Caxias, ou a divisa de Farroupilha com Bento, onde começa Flores da Cunha, né? citando esses exemplos, né? Então a gente acaba sendo uma comunidade só que tem em torno, nesses 17 municípios, somos um pouco mais de 1 milhão de pessoas.
E entre essas principais bandeiras, vocês têm muito essa questão do próprio futuro aeroporto de Caxias do Sul e também outros modais, além do rodoviário, que hoje é o que predomina para escoar a nossa produção da Serra Gaúcha. Como é que estão aí estes movimentos relacionados às entidades e estas obras grandes de infraestrutura?
A gente já tem alguns encontros previstos, até conversamos com o senador Luiz Carlos Reis, que esteve conosco no sábado. No avanço, a gente tem uma situação da possibilidade de uma ferrovia que viria, né, até o Rio Grande do Sul. Inicialmente ela estava prevista para acabar em Santa Catarina, mas já foi incluído no projeto para que ela avance aqui para o Rio Grande do Sul. Essa é uma das pautas muito importantes, né? Porque a gente tem o nosso único transporte aqui é exclusivamente o rodoviário. E a gente tem esse problema dessas estradas aí que elas já estão superlotadas para o nosso transporte. Além de toda essa situação do avanço, né, das concessões para que aconteçam as obras, a gente nunca, como entidades, nunca desistiu dessa intenção de ampliar, né, o nosso modelo para ferrovias e também o um novo aeroporto aqui para Serra Gaúcha, né, que já está aí com a área determinada, né? Então, para longo prazo, são situações que deverão acontecer.
E quais são as primeiras iniciativas, as primeiras ações, Daniel Bump, agora da sua gestão à frente da SIC Serra?
Bom, hoje já temos um encontro em Caxias, liderado pela SIC de Caxias, com o presidente Louro. Hoje, em torno de 11 horas, e depois tem o almoço lá na SIC de Caxias, né? Ou aí na SIC de Caxias, com o superintendente regional do DENIT no RS, no Rio Grande do Sul, né? Que é o Iratã Pinheiro da Silva, onde ele irá nos trazer as informações aí sobre as obras da BR-116. Também abordará um tema que é a BR-448, que é a rodovia do parque, né? Que é uma obra que seria muito importante aqui, essa ampliação, né? Até essa conexão com a RS-214 facilitaria muito o nosso acesso aqui, o acesso da Serra Gaúcha para a capital. A gente precisa de mais mobilidade, né, de mais rapidez e agilidade e segurança no transporte também. Então, essas obras são importantíssimas. Então, hoje já temos esse encontro aí com o superintendente do DENIT no Rio Grande do Sul.
E além das questões de infraestrutura, que outras situações regionais são de extrema importância que vocês também pretendem atuar de forma mais contundente?
Tem trabalhado e tem se envolvido bastante também junto com cada uma das entidades aí dos 17 municípios nessa situação do turismo, que é tem crescido muito aqui na região da Serra, né? Alguns municípios têm um desenvolvimento maior, outros menos, mas é uma das pautas também que dentro da SIC Serra está sendo trabalhado nesse envolvimento para o desenvolvimento maior do turismo. Agora, desenvolvimento maior de turismo também envolve infraestrutura, né? Então, nessas pautas que envolvem as estradas, o próprio aeroporto, né? Então, as coisas acabam sempre se entrelaçando.
Tá certo, muito obrigada, Daniel, presidente. Aliás, Daniel Bump, novo presidente da SIC Serra. Uma boa gestão a partir de agora aí, sendo representante de todas essas entidades empresariais aqui da região. Bom dia, um bom trabalho.
Muito obrigado a vocês. Estamos aí sempre à disposição quando for necessário.
Obrigada mais uma vez. Então, hoje temos aí a RA, tradicional reunião almoço da SIC, e que vai tratar aí diretamente deste assunto da infraestrutura com o DENIT. São 20 para as 8, tem aí uma abertura no tempo, um pouquinho de céu azul no centro de Caxias do Sul, mas a temperatura abaixo dos 10 graus em todas as cidades aqui da Serra Gaúcha. Neste momento, 8 graus em Caxias do Sul, 9 graus em Bento Gonçalves e em Flores da Cunha, além de São Marcos e Vacaria. Temos também 8 graus em Farroupilha e 7 graus em Canela e Gramado, na região das Hortênsias. Tem um convite, já que falamos em região das Hortênsias, é a Tricofest. Venha para a Tricofest de 12 de maio a 18 de junho no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, sempre de sextas a domingos. Moda feminina, masculina, infantil, pet. E lembrando que os ingressos e os estacionamentos são gratuitos. Tem esse frio aí, precisa preparar o guarda-roupa, já sabe, Tricofest em Nova Petrópolis. 7h41, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para atualizar o tempo, o trânsito e também para conversar com Ciro Fabris.
Samai, a rede de esgoto já passa na minha rua. O que eu faço agora?
Boa pergunta, Dona Maria. Agora é só fazer a conexão da sua casa à espera instalada pelo Samai. Assim que concluir, entre em contato pelo telefone 115 e solicite a vistoria do fiscal. Se liga na rede. É mais bem-estar e saúde para você e sua família. Todos ganham. A economia, o meio ambiente e a população. Samai, patrimônio da nossa cidade.
Promoção Dia dos Namorados pra você, Bourbon Shopping. Pra você e pra quem você ama brindarem muito ao amor. A cada R$750 em compras no Bourbon Shopping, você ganha um espumante espanhol e concorre a 3 vales compras de R$10.000 cada. Aproveite e feliz Dia dos Namorados. Bourbon Shopping tem muito de você. Consulte os regulamentos no site. Promoção aprovada pela SRE. Beba com moderação.
Mês das Mães é na DGSul Chevrolet. Aproveite nossas ofertas e condições especiais e presenteie quem te ensinou a melhor direção. Tem Onix por apenas R$79.500, Tracker por apenas R$112.990 e Equinox por apenas R$194.990. Passe na DGSul Chevrolet e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Encantado te espera para a Suinofest 2023, com muita gastronomia e consumo liberado por até 4 horas. E na área externa, feira comercial e industrial, serviços e seminários. Ingressos no site suinofest.com.br e plantão de vendas aos sábados das 9 ao meio-dia, na ACI ou pelo WhatsApp 3751-2255. Patrocínio Master Dali Alimentos e Sicredi Região dos Vales. Patrocínio Bronze, Ciamed, Machado Centro Comercial e Florestal Alimentos. Apoio especial, Prefeitura de Encantado.
O Sindi Lojas Caxias nasceu para estar ao seu lado em todos os momentos. Equilibramos interesses, unimos as pessoas e trabalhamos para fortalecer o comércio da nossa região. Oferecemos serviços e convênios que aprimoram a gestão das empresas e oportunizam um crescimento saudável. Vamos juntos superar os desafios e criar novas oportunidades todos os dias. Sindi Lojas Caxias, fazendo a diferença para compartilhar conquistas.
A CCA Express é uma empresa de transporte aéreo de cargas com presença nacional. Unificamos logística multimodal, terrestre, aérea e fluvial, de maneira inteligente e integrada, para superar obstáculos e realizar entregas no tempo certo, de norte a sul do país. São mais de 84 bases de operação, o que nos permite operar em todos os aeroportos nacionais. Saiba mais em ccaexpress.com.br.
De onde vem a sua força? Do suor que escorre no rosto? Ou das raízes que se espalham por esse chão? Força é usar a cabeça para planejar e o coração para colocar os sonhos de pé. Compartilhando histórias com tantas pessoas, desde que iniciamos a produção no país em 11 de janeiro de 1973, nós descobrimos inúmeros significados da força. Steel, 50 anos de Brasil. A força para construir histórias.
Muito bem, estamos de volta, 15 para as 8, aqui na Gaúcha Serra. Mais cedo você conferiu as informações do Direto ao Ponto, na parceria de CCA Express, há 25 anos realizando entregas no tempo certo em todo o Brasil. Acesse ccaexpress.com.br e Cindy Lojas Caxias, fazendo a diferença para compartilhar conquistas. Vamos dar um giro no trânsito? Vamos saber para Cindy serve resistir, conquistar e avançar. E Serrana Materiais para Construção, problemas com impermeabilização, ligue na Serrana, nós temos a solução. Quais são os destaques da movimentação no trânsito caxiense? Já adianto, inclusive é o principal destaque do pioneiro em GZH. Tivemos uma colisão derrubando um semáforo, interrompendo o trânsito na Avenida São Leopoldo, em Caxias do Sul. Um acidente que ocorreu por volta das 3 da manhã no cruzamento com as ruas Garibaldi e Visconde de Pelotas. Inclusive, quando eu desci a Sarmento Leite, a gente usa essas expressões aqui. A gente está sempre subindo e descendo aqui na Serra Gaúcha, Juliana Bevilacqua.
Verdade.
E no dialeto a gente diz suidô, né? Subindo e descendo toda hora. Então, quando eu desci a Sarmento Leite para vir trabalhar aqui, já me chamou a atenção e que eu vi a sinalização, o movimento de viaturas naquele ponto, que é um ponto que nós comentávamos aí com muitos acidentes, inclusive graves.
E a ouvinte Isabel Babiana, ela reforça que o trânsito está bem lento nesse ponto, que a empresa está no local fazendo a manutenção, mas que o poste com os fios está caído e que tá bem complicado o trânsito ali, nos alerta, reforça, né, a ouvinte Isabel.
É, um acidente que ocorreu com um Clio e as imagens que a gente tinha, o carro já foi removido, mas detonou muito o veículo e, enfim, o condutor, ele foi socorrido por uma equipe do SAMU. É, a gente não tem mais informações sobre o quadro de saúde dele, mas pelo estrago do carro a gente fica bastante preocupado. Aí agora a gente atualiza, então, como é que está o trânsito neste ponto e em outras regiões aqui da cidade com o André Fiedler.
Pois é, Babiana, porque ainda causa reflexo esse acidente, viu? Tem trânsito bastante complicado na Avenida São Leopoldo. O que ocorre nesse momento? A Secretaria de Trânsito está já consertando esse semáforo, mas isso exige a interrupção do fluxo da Garibaldi em direção à zona sul da cidade, né? Para quem acessa a São Leopoldo no sentido centro-bairro. Os veículos estão contornando o canteiro que existe ali naquele ponto, né? Acessando ali a Sarmento Leite, contornando o canteiro e seguindo, então, em direção à Zona Sul. Tem essa possibilidade de desvio, mas para isso, para que esse desvio ocorra de uma forma mais tranquila, sem grande impacto no trânsito, é preciso bloquear, a Secretaria de Trânsito bloqueou a conversão à esquerda, para quem sobe a Avenida São Leopoldo em direção ao centro e acessaria, por exemplo, a Rua Marechal Floriano. Todo mundo, então, precisa acessar a Rua Visconde de Pelotas, e isso deixa o trânsito bastante carregado por ali e lentidão na Avenida São Leopoldo. Quem puder, inclusive, fica a recomendação de desviar da Avenida São Leopoldo. A Rua Luiz Antunes é a alternativa mais próxima ali naquele ponto. Falando também em acidente, tem 3 acidentes com danos materiais em atendimento pela fiscalização de trânsito. Um deles é na Rua Sepete Araju, no bairro Bom Pastor. Um carro acabou batendo no muro de uma casa, mas ninguém se feriu nessa ocorrência. Na Jacob Luquezzi tem um atendimento também com danos materiais entre 2 carros ali na região do bairro Santa Catarina, Santa Lúcia, ali entre os 2 bairros. E na Ivo Remo com Manduli, a via que passa por trás, né, dos pavilhões da Festa da Uva e sai ali no bairro Santa Catarina, tem uma colisão entre um Clio e um K. Trânsito carregado na BR-116, ali no cruzamento com a Luiz Miquelon, também na região do Hospital Geral e na Perimetral Norte, no entroncamento com a Humberto de Campos. E para quem circula pelo trecho urbano da Rota do Sol, próxima à saída para Flores da Cunha, tem obras ali naquele ponto que também causa um impacto e exige cuidado dos motoristas.
Muito obrigada, André. Muitos alertas de trânsito. São 10 para as 8 e a gente vai projetar a semana e falar também um pouquinho dos últimos acontecimentos com Ciro Fabres. Bom dia, Ciro. Tudo certo?
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Ciro.
Vamos para mais uma semana.
Né? A última do mês, a última semana de maio.
Maio terminando na quarta-feira. último dia para declarar o imposto de renda, né?
É verdade, esse já foi. Esse para mim já foi, já coloquei o X na lista.
O meu tá indo, Fabiana, tá.
Ixi.
Quase. Mas impressionante esse acidente aí, ou mais um, né? Nesse cruzamento, Garibaldi, São Leopoldo, Visconde Pelotas, é recorrente e requerendo aí uma ação da Secretaria de Trânsito. Parece que tempos atrás não ocorriam tantos, né? Mas agora é uma sucessão de acidentes recentes, a grande maioria deles de madrugada, né? Então fica essa necessidade de ação rápida. Eu ia chamar atenção para essa agenda, o próprio entrevistado, o presidente da ASICS, Daniel Bump, já chamou na SIC hoje, com a presença do superintendente do DENIT no estado, Iratã Pinheiro, a respeito, vai pincelar a 448 lá, a rodovia do parque, que parece que é um investimento que está na mira do governo federal como prioridade e deve sair, portanto, ligando a rodovia do parque lá, desse Sapucaia até Portão, vai ser muito importante, parece que esse aí vai ter agilidade. Mas a BR-116, trecho urbano de Caxias do Sul, olha, no comparativo com os contornos de outros municípios, de outras cidades, dá para dizer que é um fiasco, Babiana. Nós não temos o trecho urbano de Caxias do Sul duplicado. Agora tem essa perspectiva de que uma quarta pista ali no trecho entre a região do bairro Planalto até a rótula com a Avenida São Leopoldo possa se concretizar. Mas veja só, dentro do trecho urbano não se tem uma rodovia totalmente duplicada. Então é uma agenda importante e, sem dúvida nenhuma, uma prioridade imensa, o trecho urbano de Caxias do Sul, né? Por fim, a questão do Hospital Geral, sexta foi feriado, houve uma reunião do Parlamento Regional e aquele vídeo que a secretária Arita divulgou de que o governo do estado pediu 84 milhões ao governo federal para custeio do Hospital Geral, da ampliação, ele foi, agora está concentrado todos os esforços neste foco da verba federal. De alguma forma, foi meio que diversionista isso aí também, evidente que esse não era o objetivo, mas acabou sendo, porque tirou do foco da discussão o consórcio intermunicipal, os municípios revelando extrema resistência de contribuir com o custeio do Hospital Geral. Quinta-feira houve reunião do Parlamento Regional, com presença de alguns prefeitos, presidente da MESM, presidentes de câmaras, e eles disseram, olha, nesse momento, nosso foco está numa agenda com o Ministério da Saúde, em Brasília, dias 14 ou 21 de junho, para cobrar a verba de 84 milhões que o governo federal recebeu de pedido do governador Eduardo Leite na última visita da ministra Nísia Trindade ao estado no final de abril. Vamos ver aí, são essas demandas principais aí para o início da semana, Babiana.
Muito obrigada, Ciro. Um bom dia, uma boa semana.
Boa semana para todos nós.
7h54, rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar de esporte.
O inverno está logo aí. Hora de passar na Samburá para conferir as novidades que acabaram de chegar para encarar a estação mais fria do ano. Contamos com uma completa linha de vestuário masculino e feminino das melhores marcas, como Columbia, Sol, Salomon, Solo e muito mais. Samburá, armas, pesca e aventuras. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Fone 54-3221-5466.
Um lugar para cuidar da sua saúde com excelência. Esse é o Hospital do Círculo. Essas palavras não são por acaso, viu? O nosso hospital manteve o certificado de acreditado em excelência pela ONA, uma instituição que avalia padrões de qualidade e segurança em saúde no Brasil todo. Isso reafirma o compromisso do Círculo em oferecer sempre a melhor experiência para você. Mais uma vez podemos dizer que somos ouro. Saiba mais em circulosaude.com.br.
Interaja com grandes players do mercado na 23ª TranspoSul. Tem acesso a negociações exclusivas,
test drive de caminhões, feirão de seminovos e muito mais. Aproveite o Congresso Técnico para ficar atualizado das principais tendências do setor. Visite de 20 a 23 de junho na Fiergs, em Porto Alegre. Acesse o site transposul.com e inscreva-se gratuitamente na Feira e Congresso. Realização: Setsergs.
O Sindi Lojas Caxias nasceu para estar ao seu lado em todos os momentos. Equilibramos interesses, unimos as pessoas e trabalhamos para fortalecer o comércio da nossa região. Oferecemos serviços e convênios que aprimoram a gestão das empresas e oportunizam um crescimento saudável. Vamos juntos superar os desafios e criar novas oportunidades todos os dias. Sindi Lojas Caxias, fazendo a diferença para compartilhar conquistas.
A gasolina aditivada da Charrua evoluiu e agora é Plus. Com sua fórmula exclusiva, a gasolina aditivada Charrua Plus limpa e protege o motor do seu veículo, melhora o desempenho e gera mais economia para você, além de reduzir a emissão de carbono no meio ambiente. Decisão inteligente é escolher a opção mais econômica, segura e sustentável. Decisão inteligente é abastecer com Charrua Plus. Mais economia, mais proteção, mais limpeza.
Atenção! 31 de maio é dia de greve dos servidores municipais de Caxias do Sul. Isso acontece porque a prefeitura nega diálogo, valorização e reposição salarial justa aos servidores. Defendemos o serviço público de qualidade. Dia 31 de maio é greve. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindserve. Valorize quem cuida de você.
Produto novo na Serrana Materiais para construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais, arroba Serrana Materiais.
Muito bem, voltamos 7h58 para falar de esporte. Que final de semana favorável, todo mundo ganhou, a dupla Grenal, o Grêmio ganhou de 2x1 do Atlético Paranaense, Inter ganhou de 2x0 do Bahia e na dupla Caju nem se fala. Então vamos destacar inclusive futebol feminino, tivemos aí com bons resultados e quem traz as informações é o Thiago Nunes.
O final de semana foi só de alegrias para o futebol de Caxias do Sul. Tudo começou no sábado com as Esmeraldas, time feminino do Juventude, garantindo acesso ao Brasileirão da Série A2. A conquista foi nos pênaltis, com apoio de quase 1.000 torcedores no estádio Alfredo Jaconi. Longe da Serra Gaúcha, o time principal do Juventude venceu a terceira partida seguida na Série B do Brasileirão. Os comandados de Thiago Carpini derrotaram o CRB pelo placar de 2x1 fora de casa. Com a vitória, o Juventude é 11º colocado com 12 pontos e terá semana cheia para enfrentar o Avaí no próximo sábado às 4 horas da tarde no Jaconi. Já o Caxias também venceu na Série D e subiu na tabela de classificação do grupo A8. O Grená derrotou o Brasil de Pelotas com direito a um golaço de letra de Heron pelo placar de 2x1 no Centenário. Com a vitória, o Caxias é terceiro no grupo A8 com 7 pontos e está a 2 do líder Camboriú.
Muito bem, dupla Caju aqui no Gaúcha hoje para a Almo Incorporadora. Fazer bem feito é o nosso compromisso. E está na hora de dizer tchau, mas é só início da semana, Juliana Bevilacqua. Bom dia para ti, para nossa audiência.
Bom dia, Babiana, para todo mundo. E eu espero nossa audiência às 11 horas no Chamada Geral.
Uma excelente segunda-feira a todos. Até mais. Tchau.